Senhores deputados, estamos em condições de recomeçar a nossa reunião, agora na segunda parte, com a presença da Aeroportos CSA. Temos connosco e queria dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Lacerda, Presidente da Comissão Executiva, o Sr. João Nunes, Diretor do Aeroporto Humberto Delgado, o Sr. Rui Oliveira, Chefe de Gabinete de Comunicação. Já combinei, já expliquei aos nossos convidados o modelo da nossa audição e, portanto, eu passo, apesar do requerimento de ser do Partido Social Democrata, o senhor Presidente da Comissão Executiva pede a palavra para fazer uma intervenção inicial e, como é da praxe e no nosso e regimental, vamos dar 7 minutos para uma intervenção inicial e passamos depois de imediato às perguntas dos grupos parlamentares. O senhor doutor tem a palavra.
Conseguem ouvir-me bem? Obrigado.
É para ficar gravado.
Ok. Pronto, eu para já gostaria de agradecer aos seus deputados o terem despedido para vir cá esclarecer o que se passou no dia 10 de maio. Eu não sei até que ponto é que conhecem o conceito do Grupo Operacional de Combustíveis ou se estão familiarizados com ele. Portanto, eu vou partir do pressuposto que eventualmente o conhecerão. Se eventualmente quiserem que eu explique um pouco a relação contratual e o que é esse grupo, eu terei todo o gosto também em fazer. Por isso, o que eu iria fazer era, no início da minha intervenção, explicar, fazer um resumo da nossa perspectiva daquilo que se passou e daquilo que a Ana colocou em ação, e depois estarei, obviamente, disponível para responder a qualquer questão que queiram colocar. Portanto, isto, a situação ocorreu no dia 10 de maio e nós tivemos conhecimento que alguma coisa de estranho estava a passar por volta do meio-dia desse dia, em que a direção do aeroporto começou a receber alguns telefonemas de companhias aéreas a perguntar-nos se havia algum problema no abastecimento de combustível. Depois disso, o que nós fizemos foi contactar o grupo operacional de combustíveis, portanto, dentro do aeroporto e regulado pelo contrato de concessão, a ANA tem que disponibilizar um conjunto de instalações que, por sua vez, é operado, mantido e conservado por um grupo que se chama Grupo Operacional de Combustíveis. Esse grupo atualmente é constituído pela Petrogal, pela BP, pela Repsol e pela OZ, e é esse grupo que opera o fornecimento de combustíveis às companhias aéreas. Os contratos que existem entre as companhias aéreas e as entidades fornecedoras de combustível, portanto, são diretos, ou seja, cada companhia aérea negocia com essas empresas a forma e as condições comerciais com que fornecem os combustíveis. Posto isto, portanto, nós tentámos contactar o Grupo Operacional de Combustíveis para perceber o que se estava a passar e, de facto, constatámos que havia um problema de abastecimento no sistema de bombagem de uns depósitos. Portanto, um dos sistemas de bombagem, o que nos tinha dito, era que tinha entrado ar no sistema de bombagem, embora se perspectivasse nessa altura, também informação que nos foi fornecida pelo Grupo Operacional de Combustíveis, que a solução seria rápida e que demoraria cerca de 30 a 45 minutos. Quando nós notámos que, a partir desse momento, a situação ainda não tinha sido resolvida, nós fizemos o que se chama a emissão de um NOTAM. O NOTAM significa Notice to Airmen. Portanto, se me permitirem uma analogia, é uma espécie de WhatsApp utilizado na aviação que, de repente, uma pessoa consegue informar todos os intervenientes dentro de os pilotos, as companhias aéreas, fazendo um broadcast de informação. E, portanto, nós, cerca das 2 horas, para ser correto, 2:19, fizemos esse NOTAM, anunciando às companhias aéreas a impossibilidade total de fazer reabastecimento no aeroporto, isto porque também nessa altura aquilo que é plano de contingência, que é utilizar autotanques, não estavam operacionais, portanto não havia sequer pressão suficiente, de acordo com o que nós fomos informados, para abastecer o autotanque. E por isso nós fizemos este NOTAM com um objetivo, ou derivar os aviões, ou seja, em vez de aterrar em Lisboa e reabastecerem, como não temos a capacidade de fazer esse abastecimento, eles derivavam para um aeroporto mais perto onde se abasteciam, ou em Portugal, no caso Porto ou Faro, ou fora do país, chegando já abastecidos. e, portanto, porque não havia essa capacidade. Também cerca das 14 horas, no GOC, a direção do aeroporto tinha sido informada que, de facto, havia então um problema operacional na transfega do combustível e que desforrou o sistema de bombagem do fuelo. Não sei se conhecem, portanto, o aeroporto tem um conjunto de pipelines por baixo e tem tanques de abastecimento onde tem filtros, bombas, que sob pressão empurram o combustível por essa rede de pipelines até uns pontos que estão junto dos aviões e depois com os caminhões, não autotanques neste caso, mas que têm uma bomba e têm instrumentos para medir a quantidade de combustível, a qualidade do combustível e para filtrar, alimentam os aviões. Esses caminhões são chamados de dispensers e são diferentes dos autotanques, porque o autotanque tem tipicamente um tanque com combustível que em média tem cerca de 18 mil litros. Portanto, o que aconteceu foi que, então, cerca das 18 horas, das 14 horas, como eu dizia, houve essa informação pelo GOC, e que só seria possível voltar a injetar fuel nos tais hidrantes. Os hidrantes são os pontos que estão junto aos aviões, cerca de 1 a 3 horas, em função do sucesso de várias soluções que estavam a tentar ser implementadas pelo grupo operacional de combustíveis. Demoraria 1 a 3 horas. Sim, 1 a 3 horas. Nós não sabíamos exatamente o que se passava. Pelas 16 horas, ainda com grandes limitações de pressão, o grupo operacional de combustível conseguiu aumentar a pressão suficiente nos tanques, de modo a começar a reabastecer os autotanques. E nesse caso começaram a reabastecer 4 autotanques. Entretanto, às 16h09, nós emitimos um novo NOTAM, portanto um Notice to Airmen, a anunciar que já não havia capacidade para estacionar mais aviões. Nessa altura nós tínhamos todas as posições de estacionamento ocupadas e já estavam inclusivamente estacionados em áreas alternativas, nomeadamente na pista secundária do aeroporto e na base aérea AT1, que é mais cerca de 20 aeronaves do que o normal. Portanto, já havia capacidade de estacionamento toda utilizada. Durante toda a tarde e pela noite dentro, o grupo operacional de combustíveis foi realizando algumas operações sem sucesso, procurando retomar o abastecimento normal de combustíveis, dando-nos estimativas sucessivas para a resolução do problema que não se verificavam. Portanto, essa situação da normalização aconteceu pouco antes da meia-noite, cerca das 23h57, à altura em que então todo o processo de abastecimento normalizou. Nessa altura, nós fizemos uma nova nota, o NOTAM, um outro Notice to Airmen, a anunciar que existia a normalização dos abastecimentos e também implementámos uma situação de regulação de tráfego que durou até às 9h30 do dia seguinte. Portanto, a nossa preocupação na altura, para além dos passageiros que eu já vou endereçar o que foi feito, a nossa preocupação na altura era normalizar na manhã seguinte, de modo a que Lisboa acordasse com a situação do aeroporto normalizada, atendendo à quantidade enormíssima de aviões que tinham sido afetados, que eu já quantificarei dentro de pouco. De seguida, portanto, começaram-se a fazer saídas das aeronaves e às 9h30 a situação, às 9h30 da manhã do dia 11 estava normalizada e os voos em atraso às 10h30 estavam completamente normalizados.
Sim, só que termine algumas informações, depois também pode dar na resposta.
Está bem, portanto, então deixe-me só quantificar duas coisas, que é o número de voos afetados e aquilo que nós fizemos para apoiar os passageiros, porque penso que seja relevante também ilustrar. Portanto, o número de voos afetados foram 97 voos cancelados, 12 voos que foram divergidos, ou seja, que foram para outros aeroportos para serem abastecidos, e 202 voos que foram cancelados, ou seja, um total de... Cancelados. Desculpe, peço desculpa, atrasados. Obrigado por me ter corrigido. Portanto, 97 cancelados, 12 divergidos, 202 atrasados. Isto num total de 311 voos. O número de passageiros que foram afetados por isto foram cerca de 41.681, dos quais 13.341 viram os voos cancelados, 1.637 viram os voos divergidos para outros aeroportos e 26.704 viram os voos atrasados. O que é que fizemos para minimizar? Sim, eu repito, Sr. Deputado, eu repito, não tem problema nenhum. Eu depois posso, mas eu repito, Sr. Deputado, voos cancelados, foram 90, sim, número de passageiros afetados por voos cancelados, 13.341. Número de passageiros afetados por voos divergidos, 1.637. Número de passageiros afetados por voos atrasados, 26.704. Isto dá um total de 41.681 passageiros afetados. Estou a explicar brevemente, Sr. Deputado, se não se importar, quais foram as medidas que nós fizemos para minimizar o impacto nos passageiros, porque eu acho que é muito relevante.
Sim, mas o problema é que temos
eu sou breve.
Temos regras e tempos a cumprir. Como presumo que as perguntas vão ser muito nesse sentido, pode, depois como pode fazê-lo e permitirei que eu faça de forma breve, porque depois nas respostas completar e densificar um pouco mais, se conseguir fazer em mais um minuto.
Um minuto. Portanto, nós fizemos várias medidas. Número um, a ativação do Centro de Operações de Emergência no aeroporto, e depois eu explico mais daqui a pouco o que é que isso significou. Informação permanente às companhias aéreas e aos handlers, tanto quanto nós recebíamos, para ajudar a perceber o que se estava a passar no grupo operacional de combustível. Informação sonora e presencial aos passageiros. Deslocámos uma equipa que se chama Equipa FAST da ANA, que é composta por voluntários, para dentro do aeroporto para apoiar passageiros, nos quais eu também estive. Portanto, a equipa eram cerca de 130 pessoas que entraram para o aeroporto. Distribuímos mais de 1.000 refeições, distribuímos águas, demos indicação às áreas de restauração e aos lounges para se manterem ininterruptamente abertos para apoiar os passageiros. Contactámos a Proteção Civil no sentido de termos camas disponíveis na eventualidade não haver hotéis suficientes para as companhias aéreas disponibilizarem aos passageiros. Colocámos 318 camas e cobertores no aeroporto. Acabou por se constatar que não foi necessário, embora os passageiros que tivessem ficado a dormir foi porque quiseram ficar. Tanto quanto nós nos apercebemos, haveria, e eu depois posso dar mais detalhes sobre isto, haveria camas de hotéis para todos, mas relembro que havia a visita do Papa na altura e, portanto, muitas dos hotéis estavam sobrelotados. Uma articulação permanente com a Secretaria de Estado para explicar o que se estava a passar e para pedir auxílio em algumas circunstâncias que depois também poderei explicar quais foram. E eu penso que, assim, resumidamente, era isso que eu... obviamente, tivemos que substituir informação que, teoricamente, deveria chegar aos painéis de informação, mas que não estava a chegar, porque também as companhias aéreas não estavam a receber informação do Grupo Operacional de Combustíveis, portanto, não havia informação para disponibilizar aos passageiros, por isso nós tivemos que o fazer por um processo de contingência, ou seja, manualmente, através do Centro de Operações, e que, obviamente, não escala com o movimento que nós temos no aeroporto.
Portanto, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos passar aos grupos parlamentares. O primeiro grupo parlamentar, o Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, naturalmente também a equipa do Sr. Engenheiro Carlos Lacerda, que sei que assume agora as responsabilidades na aeroporto, e naturalmente lhe desejo as maiores felicidades e à sua equipa. Nós ficámos muito preocupados, Sr. Engenheiro, e foi por isso que o Partido Social Democrata solicitou a sua presença nesta comissão, porque classificamos de profundamente preocupante aquilo que se passou no aeroporto da Portela. O Sr. Engenheiro fez questão agora de apresentar o cronograma do dia e, de facto, há aqui intervalos de tempo absolutamente inaceitáveis, até a situação ter sido normalizada. Por aquilo que percebi, podemos dizer que estava totalmente normalizada mais ou menos 24 horas depois do problema ter começado. O problema começou às 10 da manhã e às 9h30 do dia seguinte, que estava totalmente normalizada, estamos a falar em 24 horas. É lamentável. É lamentável porque estamos a falar do principal aeroporto do país. Estamos a falar de um aeroporto, ainda por cima, que tem taxas consideráveis pagas pelos passageiros e pelas companhias aéreas e que não teve uma correspondência na eficiência à questão. E muito sinceramente ficamos às vezes com uma ideia que existiu um certo amadorismo em todo este processo, ou seja, é muito difícil, salvo o Sr. Engenheiro naturalmente nos explicar e convencer, como é que um aeroporto, a dimensão do aeroporto da Portela, fica 24 horas nesta situação, que envolve 97 voos cancelados, são muitos, 97, 202 atrasados, 42 mil passageiros afetados. É muito. Por uma questão que nós ainda não percebemos o que é que aconteceu. Sabemos exatamente que houve um depósito e parece que foi ao segundo depósito e ao terceiro depósito. O senhor não nos trouxe esses dados, mas ontem foi isso que nos foi passado pela ANAC. Ou seja, a minha primeira pergunta: quem é que foi responsável por o que se passou? Nós temos que apurar responsabilidades, que isto não basta sabermos a novela. Temos que saber quem são os responsáveis. Têm que ser responsabilizados e têm que pagar por isso. Até mesmo pagar indemnizações. Que a minha questão é esta: quem é que vai pagar as indemnizações aos passageiros? Quem é que vai pagar as indemnizações às companhias aéreas? É porque estamos num Estado de Direito e num país sério. E, portanto, é porque nós, nestas audições, ainda não percebemos quem é que é o culpado. Ainda ontem nós quase punhamos a hipótese que os culpados ainda vão ser os passageiros. É porque, até este momento, quem pagou, de facto, a indemnização do dia foram os passageiros, perderam voos, que pagaram voos, não tiveram condições no aeroporto. Portanto, a pergunta que o Partido Social Democrata faz é: o que é que se passou, o que é que falhou e quem é que são os responsáveis por aquilo que se passou? Depois, até mesmo no plano da informação, muito sinceramente, Sr. Jean, nós esperávamos que o Mano Aeroportos, uma empresa com tantos anos, com tanta experiência, que esperemos que tenha agora uma mais-valia de avanço, que seja uma mais-valia, é isso que nós esperamos, no processo que se passou na Ana Aeroportos. E é isso que nós acreditamos que tenha acontecido. E como nós estivemos envolvidos com imenso entusiasmo nesse processo, estamos muito à vontade para ser muito exigentes naquilo que se passou. E ficamos com esta dúvida: será que a Ana Aeroportos está preparada? Quer dizer, quando houve a falta de um combustível, isto parou 24 horas. Se fosse uma coisa muito mais grave. Quer dizer, é que nós estamos a falar do principal aeroporto do país. Será que a Ana Aeroportos está preparada para estas situações? É que desta vez não esteve. Até mesmo do plano da comunicação, os painéis nem funcionavam, nem correspondiam à realidade. Estamos a falar do mínimo de uma informação, que são os painéis. Diz o senhor engenheiro: nós demos refeições a 1000 passageiros. Bem, 1000 em 42 mil, isto é ínfimo. Nós disponibilizámos 318 camas. Bem, mas estamos a falar de 42 mil passageiros. Ou seja, ficamos com a ideia que isto tudo foi atrasado, só duas horas depois, até mesmo, permita-me sugerir, essa expressão de que algumas companhias aéreas começaram-nos a telefonar. Mas o que é isto? Começaram-nos a telefonar, mas e esses processos de emergência como é que funcionam no aeroportos? É assim, as companhias aéreas começam a telefonar umas às outras e há uns que telefonam para o aeroporto e então, duas horas depois, segundo a cronologia que nos trouxe, a coisa começou a correr mal às 10 e às 12 é que telefonaram algumas companhias aéreas, começaram a telefonar. Portanto, aquilo que eu lhe perguntava, Sr. Engenheiro, é: para ficarmos descansados, tanto nós, Partido Social Democrata, mas mais importante do que isso, as companhias aéreas que pagam para vir para Lisboa, os passageiros que pagam e bem para aterrar em Lisboa, para nós ficarmos confortáveis, esses planos de emergência tão bem testados, o que é que funcionou mal? O que é que o senhor engenheiro e a sua equipa aprenderam nesta situação que não correu bem? O que é que os senhores aprenderam para que isto não volte a acontecer? E depois terminava, Sr. Presidente, como comecei, que é a perguntar quem é que vai pagar estas indemnizações e qual é que é o ponto de situação, que é uma coisa que nós podemos assistir, mas que não vamos deixar que isso aconteça, que é as culpas irem passando de instituições para instituições e no final ninguém é responsabilizado. Era essa a questão também que eu lhe queria colocar, e numa segunda ronda mais alguma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro Carlos Lacerda.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Eu acho que elas são todas pertinentes e dá-me, obviamente, a oportunidade de esclarecer. Só referiu uma coisa. Referiu que o incidente ocorreu às 10, nós não temos conhecimento que o incidente tenha ocorrido às 12 e também não foram 24 horas, só para colocarmos os números corretos, o incidente ocorreu às 12 e à meia-noite a situação estava regularizada, a situação de abastecimento.
Quem é que... O 9:30 era o que era, as 9:30 do dia seguinte?
Não, esse era o dia seguinte, portanto. Ou seja, o aeroporto, como sabe, abre às 6 da manhã, não é? Fecha durante a noite. Nós, nesse dia, pedimos uma autorização especial para não fechar, para que os voos pudessem sair. O que eu disse foi que às 9:30 do dia seguinte, a situação estava, o ritmo normal do aeroporto estava reposto.
Às
9:30, do dia seguinte. Portanto, aqui, aquilo que eu lhe estou a dizer é a situação que houve, de facto, 12 horas sem combustível. Agora deixe-me explicar-lhe um pouco estas relações, porque a questão que coloca e que foi uma questão bem colocada, que é o que é que se passou, o que falhou e quem é que são os responsáveis. Explicar um pouco como tudo isto funciona e falou das indemnizações aos passageiros, às companhias aéreas e, obviamente, nós também gostaríamos de perceber quem também teríamos direito a essas indemnizações. E já irei explicar um pouco. Portanto, a relação que existe, como eu tive a ocasião de referir, existe um contrato de transporte. Vamos, em relação a indemnizações, tem que se ver onde é que estão as relações contratuais. Portanto, existe um contrato de transporte entre as companhias aéreas e os passageiros. Existe, depois, um contrato de fornecimento de combustíveis entre as companhias aéreas e as petrolíferas. Existe um contrato de concessão, que o Sr. Deputado conhecerá bem, que é público, entre o concedente, que é o Estado português, e a concessionária, que é Vinci Aeroportos. Esse contrato de concessão regulamenta algumas coisas, nomeadamente o que diz é que, dentro desse contrato de concessão, no anexo que regulamenta as atividades e serviços aeroportuários, diz que a concessionária tem que disponibilizar infraestruturas aeroportuárias para a prestação de serviços de assistência a aeronaves, nomeadamente o fornecimento de combustível. E, portanto, essa infraestrutura existe e funciona bem, tanto que, desde a meia-noite até às 9 da manhã, foi possível recuperar, em tempo relativamente reduzido, toda a situação que o aeroporto estava a funcionar. A questão que se deve colocar é, bom, então como é que os tanques, que levam 11,25 milhões de litros de combustível, ficaram cheios de ar? Como é que isso acontece? E essa questão, Sr. Deputado, é precisamente a mesma questão que nós temos. Ou seja, nós também queremos perceber o que é que se passou. Porque existe, e tem toda a razão, isto não pode acontecer. Nós, neste momento, temos dois processos a decorrer. Apresentámos um pedido de investigação ao Ministério Público, para ser efetuado pelo Ministério Público, e contratámos uma empresa de auditoria especializada em combustíveis, que é a Bureau Vitas, para nos auxiliar num processo de auditoria para perceber qual foi a causa. Porque se nós não percebermos qual foi a causa, dificilmente conseguiremos tomar medidas corretivas. Portanto, a primeira coisa é como é que, não foi um, nem dois, nem três, como é que os três tanques estavam com ar? Como é que o sistema de backup de fornecimento de combustíveis ao aeroporto estava com ar? Como é que os autotanques não estavam a funcionar? Repare, estas circunstâncias todas, também nós não temos explicação e também queremos saber, porque fomos extremamente lesados na reputação, como o Sr. Deputado teve a ocasião de referir muito bem, e na imagem do país e na imagem e no serviço que prestamos aos passageiros no aeroporto. Mas mais do que isso, falou também da questão dos displays, que não tinham informação. O que nós fazemos com os displays, que aliás está dentro da mesma do mesmo anexo, portanto, o que nós temos que colocar no aeroporto é um sistema vulgarmente chamado FIDS, que é Flight Information Display System, que recebe as informações das companhias de aviação e as disponibiliza aos passageiros de uma forma em broadcast. Portanto, nós, se as companhias de aviação não tiverem informação para enviar para o FITS não disponibiliza nada. E, portanto, essa foi a situação que aconteceu. E acontece porquê? Porque também as companhias de aviação, como nós, não tínhamos informação fiável que pudéssemos colocar para os passageiros, porque nós não sabíamos quando é que o reabastecimento, o abastecimento de combustível ia ser retomado. Portanto, como isso aconteceu, esse conjunto de fatores, estes sistemas que estão a funcionar perfeitamente, não conseguiram dar informação nenhuma, porque não estavam a ser alimentados. E por isso o que nós fizemos, em alternativa, foi contactar telefonicamente as diferentes companhias e o GOC e tentar dar, tanto quanto possível, a melhor informação que nós tínhamos. No centro de operações, que há bocado questionou o que é que nós faríamos numa situação dessas, eu gostaria de lhe referir o seguinte. O centro de operações, que foi de imediato ativado, tem as seguintes entidades. A ANA, a TAP, pela sua dimensão na operação do Aeroporto de Lisboa, porque era a companhia com mais voos afetados, os Serviços de Proteção Civil, a Cruz Vermelha, a PSP e, posteriormente, o Grupo Operacional de Combustível, que se juntou a nós para otimizarmos todo este processo. Eu não questiono a eficiência do funcionamento do aeroporto. Aliás, se vir o número de movimentos por hora, nós temos hoje cerca de um movimento a cada 95 segundos. Portanto, quando temos 12 horas sem abastecimento de combustível e sem perspectivas de resolução do abastecimento de combustível, com um movimento, ou seja, um avião a aterrar ou a levantar a cada 95 segundos, portanto, é esta a dimensão do problema. Se quiserem fazer as contas, são 38 movimentos em média por hora. Portanto, isto dá-lhe uma dimensão do problema. Aliás, também outro aspecto que eu queria referir. Falou dos 42 mil passageiros afetados e como é que... Eu só queria também deixar a ideia que não estiveram 42 mil passageiros simultaneamente no aeroporto. Nós tivemos... É evidente que à medida que os voos foram cancelados... E os voos são cancelados porquê? Também é preciso dizer. Como não havia informação... para as companhias aéreas relativamente à retoma do abastecimento normal de combustível, as tripulações têm um tempo dentro do qual podem voltar a voar. Quando esse tempo se esgota, há duas hipóteses: ou há nova tripulação que entra, ou então o voo é cancelado se não houver nova tripulação. Portanto, foi essa a razão do cancelamento do voo. Mas a questão principal, e que eu compartilho a preocupação, sou solidário com ela e iremos até ao fundo das consequências para perceber o que se passou, é porque é que os três tanques estavam com ar. O que é que aconteceu na operação de combustíveis? Porque é que o Grupo Operacional de Combustíveis não avisou a ANA, não avisou as companhias aéreas e, portanto, e tudo isto aparece de uma forma, como disse bem, um pouco amadora. Isso não é aceitável para nós. Nós temos uma operação...
Peço-lhe que termine.
Desculpa, Sr. Presidente, eu acabo já. Nós temos uma operação que correu muito bem. Aliás, a recuperação que foi feita, se falarem com as companhias aéreas, nós, e aliás, eu até tenho e-mails das companhias aéreas, atendendo à circunstância que foi criada, a louvar a prestação da ANA no sentido da resolução rápida da situação. Agora, sem combustível, sem termos sido avisados sequer que essa situação iria ocorrer, é muito difícil gerir uma situação, é muito difícil pôr aviões a voar, sem combustível eles não voam. Portanto, as medidas que nós tomámos pareceram adequadas, o impacto que tivemos de facto foi muito grande e lamentamos imenso a situação que foi causada, mas eu tenho consciência que a equipa da ANA fez tudo e mais do que poderia ter feito para tentar minimizar esse impacto. E se me quiserem continuar a questionar sobre as medidas, eu terei todo o gosto em esclarecer muitas outras que nós fizemos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Só alertá-lo que vai ter a oportunidade, porque tem ainda vários grupos parlamentares e vai dar conta. Eu percebo a vontade, e que é a mesma dos seus deputados, de ouvir todas as respostas, mas vai ver que vai ter a oportunidade até de repetir algumas coisas. Peço-lhe que nós temos aqui cumprir os tempos entre 5 a 6 minutos. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista e faz a intervenção o deputado Hugo Costa. Tem a palavra.
Senhor Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Presidente da ANA, também desejar-lhe felicidades para estas funções, até porque ainda não tínhamos tido a oportunidade de estar com o Sr. Presidente, mas dizer que tenham sido 24 horas, ou tenham sido 10 horas, ou 12 horas, é muito tempo. É muito tempo e mais de 42 mil passageiros afetados no maior aeroporto do país não é minimamente aceitável. E partilhamos também a sua preocupação, que claramente a culpa não pode morrer solteira. Tem-se descobrido onde é que foi a responsabilidade, porque 42 mil passageiros afetados, 97 voos cancelados, é muito, e é muito da imagem do país que está em causa, porque hoje o turismo, como é reconhecido, tem uma importância crucial para este país, nomeadamente até ao crescimento económico de 2,8%, em que muitos também está colocado naquelas que são as exportações de serviços via turismo. Colocar a imagem do país em causa por uma situação que é lamentável, porque os passageiros que ficaram nessas circunstâncias vão ficar com uma péssima imagem do país, por uma situação que teve a ver com uma situação que passaram no aeroporto. Isso não é minimamente aceitável para o Partido Socialista. Depois, questionar como é que foi possível desta situação. Bem sei que disse que esse é o ponto central da preocupação, mas não nos parece normal existirem três tanques e os três estarem avariados ao mesmo tempo, não existir um sistema de backup a funcionar também. O que é que também o Grupo Operacional dos Combustíveis diz sobre esta matéria? Também é importante percebermos o que é que responderam à ANA Aeroportos de Portugal sobre esta matéria. Não é minimamente aceitável. E também tentar compreender se é necessário uma nova estratégia de fornecimento de combustíveis ao próprio aeroporto de Lisboa, porque se calhar é necessário também estudarmos outras estratégias para fornecer combustíveis ao aeroporto de Lisboa. Sei que há outros estudos, sei que há outras formas, e questionar se são ou não viáveis outras formas de abastecimento de combustível ao aeroporto de Lisboa, porque situações como esta não podem voltar a acontecer e alguém vai ter de ser responsável, porque a pior situação que pode acontecer é única e exclusivamente quem ficar com as responsabilidades serem os passageiros, que vão ficar com problemas de terem perdido os seus voos, nomeadamente no caso dos voos de ligação, terem chegado atrasados, terem ficado horas e horas no aeroporto, e obviamente que esses passageiros devem ser ressarcidos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista bem sabe que o contrato dos passageiros é um contrato feito com a companhia aérea, um contrato de transporte, mas a companhia aérea tem um contrato com a ANA Aeroportos de Portugal e tem um contrato também com o Grupo Operacional de Combustíveis. Obviamente deve ser garantido que todos os passageiros que foram afetados sejam ressarcidos pelas perdas que tiveram, e aí independentemente se serem passageiros de low cost, sejam passageiros de classe executiva, sejam todo tipo de passageiros. Esta situação não é minimamente aceitável, porque também está em causa a reputação do Aeroporto de Lisboa. O Aeroporto de Lisboa é reconhecidamente um aeroporto que normalmente não coloca problemas e que está aberto 24 sobre 24 horas, e de repente tem esta anomalia. Uma anomalia que vai tirar a reputação ao Aeroporto de Lisboa. Não vamos entrar nas discussões da concessão e nas discussões da concessão A20, que o PSD aqui aplaudiu. O Partido Socialista teve as dúvidas que colocou sobre essa matéria na altura, mas não é isso que nos interessa neste momento. O que nos interessa neste momento é uma solução para o problema, e o problema tem de ser resolvido. Os passageiros têm de ser ressarcidos. Não pode existir perdas dos passageiros sem serem ressarcidos, porque é a imagem do país que está em causa. O país não pode hoje ter uma estratégia de turismo, uma estratégia de colocar-se na moda a nível internacional, e depois ter milhares de passageiros no aeroporto de Lisboa. Porque também, se é verdade que foram colocadas algumas refeições, houve passageiros que podem ter tido dormir também, todos nós vimos aqui algumas imagens na televisão e passageiros a dizer que esse encaminhamento não aconteceu. De quem foi a responsabilidade? Será da ANA? Será das próprias companhias aéreas? Porque todos nós vimos essas declarações dos passageiros e vimos aquelas imagens na televisão. Por isso também era importante perceber se todos os passageiros que solicitaram apoio de quer de refeições, quer de dormida, foram ou não encaminhados para resolver os problemas. E depois, uma pergunta que talvez ainda não tenha a resposta, mas que é muito importante: se são quantificados as perdas que acontecem sobre esta situação. Porque é importante percebermos quanto até custou uma situação destas. Porque 12 horas num aeroporto que tem as ligações que o aeroporto de Lisboa tem, que é o principal aeroporto do país, é um hub importantíssimo do ponto de vista de transporte, nomeadamente para a TAP, mas também para outras companhias aéreas. Questionar se existe uma previsão dos custos que esta situação colocou, porque estas situações não são completamente aceitáveis. E alguém tem que ser o responsável. E o Partido Socialista aqui está, para em conjunto com toda a gente, perceber quem é o responsável, mas mais importante que isso, tentar que estas situações não voltem a acontecer, que não podem voltar a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra, Sr. Engenheiro.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que colocou e pela, e pela determinação que demonstra no apuramento das consequências. Ela é partilhada por nós e, portanto, não vejo aqui qualquer divergência relativamente à sua forma de pensar, antes pelo contrário, só transmitir-lhe que estamos totalmente convictos que tudo o que acabou de dizer faz sentido e, portanto, só resumindo alguns pontos e depois gostaria de responder à questão que me colocou também no final, que penso que era importante. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de referir e colocou é como é que foi possível os três tanques serem afetados, incluindo o que serviria de backup. Nós não sabemos, Sr. Deputado, e temos exatamente a mesma questão. E essa questão tem que ser, no nosso entendimento, respondida por nós pelo Grupo Operacional de Combustíveis, cuja responsabilidade de operar, manter e conservar o sistema que nós lhes entregámos e que foi feita uma aceitação, aconteceu. Por isso, referindo um pouco o que nós fizemos, pedimos uma investigação ao Ministério Público e pedimos e contratámos uma empresa para fazer uma auditoria. Concordo consigo que isto não pode penalizar os passageiros. Os passageiros, para nós, foi, eu posso lhe dizer, vi as imagens na televisão, eu estive no grupo de apoio aos passageiros, portanto, estive não só no GOC, no Centro de Operações Especiais de Emergência, mas também estive a apoiar os passageiros com o colete amarelo e a prestar informações. E isto não pode voltar a acontecer. A situação foi, de facto, muito grave. A falta de informação que nós tivemos por parte do Grupo Operacional de Combustíveis foi grande. Não a falta de informação, porque o que eu lhe posso dizer é que, nesta situação, eu tenho que reconhecer que houve uma ótima, estreita colaboração entre nós e as companhias aéreas, estreitíssima. Portanto, houve também uma boa colaboração com o Grupo Operacional de Combustíveis, mas a informação que nós fomos tendo do período de resolução para poder planear todas as ações não existia, nem para nós, nem para as companhias aéreas. Não existia nem para nós a informação de quando o reabastecimento iria ser retomado. Ou seja, estavam-se a fazer manobras de recuperação do sistema, mas, aliás, nem sequer era não ter a informação. A informação que chegava verificava-se que não era correta. Portanto, primeiro, quando eu cheguei ao Grupo Operacional de Combustíveis, eram 10 a 15 minutos, depois era uma hora, depois eram 3 horas, e mesmo ao fim das 3 horas ainda não tínhamos essa situação, porque o sistema de fornecimento de combustíveis, Srs. Deputados, é um sistema complexo, quer dizer, se por acaso, mesmo retomando a pressão do sistema, mas eu não quero entrar em pontos técnicos, acho que essa explicação poderia ser dada pelo GOC. Penso que melhor que nós, o Grupo Operacional de combustíveis estará em condições. Viram as imagens da televisão, eu estive lá, portanto senti o que se estava a passar, nós monitorizámos tudo o que estava a passar nos diferentes terminais, tentámos equilibrar os passos para minimizar o impacto aos passageiros, mas de facto houve esse impacto, por uma razão que nós também queremos saber, porque não são só os passageiros que têm sido minimizados, não são só as companhias aéreas que têm sido minimizadas, nós também fomos afetados e também queremos essa minimização. Portanto, esta situação é completamente distinta. Agora, a pergunta que me colocou, muito bem colocada, foi: já foram quantificadas as perdas neste processo? Ainda não temos informação para lhe dar, mas posso lhe dizer o que foi feito no sentido de quantificar essas perdas. Portanto, no dia 11 de maio, portanto, no dia imediatamente a seguir, por volta das 15 horas, nós pedimos a todas as companhias aéreas que nos fizessem um relatório das afetações, ou seja, qual foi o impacto que esta situação teve nas companhias aéreas. Nós ainda não recebemos de todas as companhias, portanto, logo que isto esteja consolidado, é evidente que poderemos começar a ter uma ideia do que é que poderá estar em causa. O que é certo é que as peritagens dos seguros já foram efetuadas, por exemplo, já agora para responder às suas dúvidas, os seguros foram ativados por todos os intervenientes, as peritagens foram efetuadas e, portanto, é evidente que tem que as pessoas afetadas e as companhias afetadas e o aeroporto em particular têm que ser ressarcidos. Eu gostava de dizer uma outra coisa que referiu que me parece ser muito relevante, que é um aeroporto como o aeroporto de Lisboa, e que penso que é claro para todos que nós estamos a operar em situações de muita otimização, portanto 38 movimentos por hora é muito movimento em cada hora, e isto é de facto um motor para a economia, mas quero lhe dizer o seguinte, é que não é só o aeroporto de Lisboa, são todos os aeroportos nacionais, quer dizer, o Porto está nas mesmas circunstâncias, não estou a dizer, não estou a alarmar nada, estou a dizer que também está com muitos movimentos e queremos que tenha mais, porque temos consciência que é um motor, que é um catalisador de desenvolvimento económico do país, e Faro a mesma coisa, e os Açores a mesma coisa, e a Madeira a mesma coisa, ou seja, nós temos os aeroportos todos a crescer bastante em termos de passageiros. Portanto, esta situação não pode voltar a acontecer. E aquilo que levantou e que me pareceu ótimo de referir, que é, será que é necessária uma nova estratégia de fornecimento de combustíveis? Tudo isto tem que estar em cima da mesa. E seguramente é uma das dúvidas que nós temos também. Será que é necessária uma nova estratégia? Será que tem... Isto tem que estar em cima da mesa. Porque enquanto nós não terminarmos as causas, que ainda não temos, não poderemos tirar nenhuma medida distinta ou fazer, porque não temos sustentação para essa medida. Mas uma vez esclarecido isto, bom, seguramente não pode voltar a acontecer. Por isso partilho totalmente do que disse e pode contar com o meu empenho e com o empenho da equipa da ANA para minimizarmos este tipo de situação, porque de facto não é aceitável.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente Executivo da ANA Aeroportos e agradecer-lhe o facto de ter vindo aqui para esclarecimento desta questão. Pregando nas suas palavras, queria fazer uma pergunta muito simples e que é bem significativa, na nossa opinião. O Sr. Presidente disse na sua intervenção que tinha recebido mails de louvor por parte das companhias aéreas. Recebeu mails de louvor por parte dos passageiros afetados, também, que certamente não recebeu. E, pelo contrário, deve ter recebido reclamações. Mas eu estou desconfiado que os 41 mil e qualquer coisa passageiros não vão reclamar sobre, não vão todos eles reclamar sobre esta situação. Nós sabemos como é que isto acontece. E, portanto, eu queria lhe começar por perguntar quantas reclamações é que efetivamente foram contabilizadas desse universo de passageiros que foram diretamente afetados. Porque isso pode dar uma boa indicação de como os regulamentos não se adaptam a situações extraordinárias como esta. Porque no regulamento comunitário que estabelece os direitos dos passageiros no transporte aéreo, há a cláusula 7 que diz que, para situações extraordinárias, não são as companhias aéreas que têm que assumir obrigatoriamente os custos dessas perturbações ou desses cancelamentos ou desses atrasos que se verificam no transporte aéreo. E, portanto, o Sr. Presidente disse aqui claramente que quem tem a responsabilidade disso pelo contrato de concessão é a ANA Vansi. É ele que, em termos de contrato de concessão, tem a responsabilidade de dar resposta a todos os pedidos de indemnização que os passageiros, nomeadamente, lhe venham a fazer. Depois, se é o grupo de combustível que vai pagar à Vansi, isso já é outro problema. Isso já não interessa, digamos assim, entre aspas, aos passageiros. Portanto, o que é que a ANA Vansi já fez para contactar os passageiros e dizer-lhes que, enquanto entidade responsável pela gestão do aeroporto de Lisboa, se pretende saber, junto dos 41.500 passageiros, quais foram, efetivamente, os prejuízos que as pessoas tiveram? Porque o Sr. Presidente, não sei se com alguma... com algum brio, nos transmitiu aqui um indicador que eu acho que é um bocadinho ridículo, desculpe o termo. 1.000 refeições servidas a 41 mil passageiros afetados. Vamos lá ver. Estamos a falar de 12 horas. 12 horas. 12 horas, se nós considerarmos uma refeição de 4 em 4 horas, estamos a falar de 300 refeições, mais ou menos 330 refeições para digamos, para as mesmas pessoas, durante esse período de 12 horas. Ora, isto significa que são 300, pouco mais de 300 pessoas que foram cobertas por este plano de emergência. Ó, Sr. Presidente, havia algum plano de emergência que acomodasse este tipo de reação tão miserável, desculpe a expressão? Porque o que eu acho que aconteceu é que as pessoas, não sendo informadas do que sequer estava a acontecer, e isso é outra pergunta que eu lhe queria fazer, foi dito às pessoas que o problema tinha a ver com o abastecimento das aeronaves do aeroporto de Lisboa. Foi isso que foi dito. Foi transmitido nos painéis de informação que esse era o problema que estava a acontecer. Porque aquilo que se transmitia das entrevistas que aconteciam no aeroporto é que ninguém sabia o que é que estava a acontecer. Aliás, uma boa parte da informação não só não foi dada às pessoas, como aquilo que foi dado representava uma pequena parte dos voos cancelados. O Sr. Presidente disse aqui que houve 97 voos cancelados. Esses 97 voos, essa informação foi transmitida nos painéis de informação ao público? Tenho noção que não, porque as imagens que apareciam quando as televisões focavam os painéis de informação ao público era alguns voos cancelados, efetivamente, mas muitos voos atrasados, delayed, etc. E o número de voos de divergência também me parece bastante reduzido. Apenas 12 voos de divergência para uma quantidade de 311 voos afetados. Existe algum problema na gestão por parte da ANA, de forma integrada, de utilizar os voos de divergência para completar ou para acomodar situações de emergência como aquelas que foram afetadas? E por fim, Sr. Presidente, queria voltar ao plano, às medidas de emergência que o Sr. Presidente aqui enunciou. Todas estas medidas, eu pergunto é, todas estas medidas que foram adotadas estão inscritas num plano de emergência para situações como esta? Eu não acredito, sinceramente não acredito que um Presidente de uma entidade de gestão do aeroporto esteja incluído no plano de emergência, pegar num colete amarelo e ir para o meio das pessoas e informar aquilo que está a passar. Não acredito que isso seja um plano de emergência. Portanto, senhor Presidente, não se verificou, o que se verificou aqui não foi a célebre ideia da capacidade de desenrascanço que os portugueses costumam ter, e não, nada disto estava planeado. Isto foi só uma coisa atabalhoada e inventada na altura própria. E se é assim, Sr. Presidente, qual é, digamos, o ensinamento que a ANA retira desta situação? Vai impor à Vinci a adoção de planos de emergência para que situações destas não se voltem a repetir mais, para que a gestão dos voos que sejam cancelados tenham que ser necessariamente acomodadas ou em aeroportos vizinhos ou em unidades hoteleiras convenientemente tratadas. As pessoas, as reclamações que as pessoas têm, que não correspondem ao número de passageiros efetivamente afetados, o que é que a ANA vai fazer para contactar com essas pessoas e dizer: essas pessoas têm direito a serem indemnizadas, por favor, contactem com a ANA para a fim de serem ressarcidos todos esses prejuízos? É esse procedimento que a ANA está a pensar adotar para uma situação extraordinária como aquela que aconteceu? Obrigado.
Sr. Engenheiro, faz favor de responder.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua exposição. Permita-me esclarecer alguns pontos decorrentes da sua exposição, porque penso que sejam relevantes. Eu vou tentar ir ponto a ponto e talvez esclarecendo o que se passou. Sr. Deputado, sendo que o nosso interesse, penso que é comum, que é, por um lado, ressarcir os passageiros pela situação e, por outro lado, evitar que estas situações se repitam. E, portanto, é com esse objetivo que nós estamos. Portanto, aquilo que eu lhe queria transmitir, primeiro, esclarecer a questão das indemnizações e como é que é o circuito que os passageiros deverão fazer para obter as indemnizações. Os passageiros devem contactar as companhias aéreas. Portanto, é esse circuito que deve ser estabelecido. Portanto, não é, os passageiros não têm que contactar a ANA, não têm que contactar o GOC, têm que contactar as companhias aéreas, porque é com quem tem o contrato de transporte. Depois, como é que essas companhias aéreas são ressarcidas dessas indemnizações? Bom, isso depois são as relações contratuais que existem entre essas companhias aéreas e as outras entidades. Eu tenho conhecimento também dos direitos dos passageiros e li com muita atenção tudo o que estava no regulamento de 2004 e depois na atualização de 14 de março de 2013. Tenho consciência que é este o procedimento que deverão fazer, portanto, mais uma vez reforçar, contactar as companhias aéreas no caso da afetação. Relativamente ao número que me referiu e o número de refeições
quantas pessoas já
Eu vou lá, Sr. Deputado, eu irei lá. Eu não consigo quantificar quantas pessoas já reclamaram, eu lamento imenso, não consigo quantificar. Nós recebemos algumas reclamações de facto, mas a maior parte das reclamações estão a chegar às companhias aéreas. Portanto, talvez as companhias aéreas possam dar-lhe esse número, ou em particular, ou então a ANAC, que também está a receber reclamações. Portanto, nós de facto recebemos algumas, são muito poucas, portanto, não, são até como o número que utilizou, são mais ridículas que o número que utilizou há bocado, mas porque nós não somos o canal para a reclamação, mas provavelmente a ANAC ou as companhias aéreas poderão dar-lhe esse valor com mais objetividade. Portanto, por outro lado, Sr. Deputado, outra questão que colocou é, mas a ANA já contactou os passageiros? A ANA não tem as informações dos passageiros? Quem tem as informações dos passageiros são as companhias aéreas. Portanto,
pode dar instruções às companhias aéreas para contactar esses passageiros ou não?
Isso faz parte dos direitos dos passageiros, como sabe, isso está regulamentado.
A parte dos passageiros não sabe os direitos que têm. Eu trabalho numa companhia transporte de passageiros e sei perfeitamente que a maior parte das reclamações das pessoas não chegam à empresa, não chegam, porque as pessoas não têm, digamos, motivação nem disponibilidade para reclamar.
Sr. Deputado, a informação que me está a dar é relevante e iremos, de facto, pôr uma nota informativa sobre isso no site, procurando que as pessoas tenham essa informação. É uma boa ideia, teremos que o fazer. Outra coisa que referiu foi a questão dos 42 mil pessoas com as mil refeições e que o número era altamente ridículo por estar a haver uma tão grande desproporção. A primeira coisa que eu lhe queria dizer é que os 42 mil passageiros foram os passageiros afetados. Não significa que tiveram 42 mil pessoas dentro do aeroporto. Aliás, a capacidade operacional do aeroporto escolta só 6.300 pessoas em simultâneo. Portanto, nós estivemos de facto acima da capacidade, por isso é que foi criada a situação.
Senhor Presidente, mas eu também não falei que estavam todos lá ao mesmo tempo.
Não, mas deixe-me só...
Alguns nem sequer puseram lá os pés, não é?
Soutuado, deixe-me só acabar de responder. Porque, não, é que eu tenho que lhe esclarecer isso. Portanto, as 42 mil pessoas, não foi só a ANA que distribuiu refeições, as companhias aéreas também distribuíram refeições. Esta foi a nossa contribuição.
Quantas?
Não sei, tem que perguntar às companhias aéreas. Não consigo dizer-lhe.
Mas quem recebe o
Sr. Deputado, a companhia aérea... Não, vamos lá ver. Temos é que não vou... Sr. Deputado, permita-me só responder, porque...
Desculpa, mas eu acho que estas questões não podem ser o eterno passa-culpas.
Mas Sr. Deputado, isso é a sua interpretação, mas não é isto que eu lhe estou a dizer. O que lhe estou a dizer é que existe um regulamento. O regulamento faz com que exista uma entidade que tem que apoiar os passageiros. Essa entidade é a companhia aérea. A companhia aérea forneceu hotéis, forneceu refeições. Se me perguntar quantos, não sei. Sei lhe dizer aquilo que eu vivi e quando questiona, então o Presidente foi para o pé do passageiro. Não, eu também estive no centro de operações e também estive no grupo operacional de combustíveis e também estive junto dos passageiros. Sim, tive que ir. quis dar a cara, quis perceber o que é que as pessoas estavam a passar, quis tentar minimizar a situação, quis dar instruções diretamente do local onde estavam os passageiros ao centro de operações para tentar minimizar o impacto, quis ver que tipo de informação é que não estava a sair, porque é que não estava a sair e o que é que podíamos na hora tentar corrigir. De facto, a situação é uma situação inesperada. É uma situação que em 30, portanto, o contrato de a licença de ocupação do GOC foi feita em 1991. Portanto, passaram 36 anos e nunca aconteceu uma situação destas. Esta situação é uma situação inédita. Há coisas a melhorar. Seguramente tem que melhorar. O plano de contingência tem que ser melhor. Mas neste momento temos que debater as causas e criar um plano de emergência. Aconteceu-nos pela primeira vez. Podia ter sido melhor? Não tenho dúvida que sim. Podíamos ter feito coisas melhores? Também não tenho dúvida que sim. Se me perguntar concretamente o quê, deixe-nos apurar, fazer a auditoria que estamos a fazer e aí terei todas as condições para explicar objetivamente o que se passou e que medidas é que vamos colocar para que isto não aconteça. Mas não aconteça em Lisboa ou nos outros aeroportos todos do país. Portanto, isto é a situação. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, não foram só os aeroportos nacionais que foram afetados, porque este cancelamento e divergência dos voos afetou outros aeroportos que têm colocação com este. Portanto, as pessoas que estavam em Bruxelas e queriam viajar para Lisboa em voos afetados não puderam viajar. Portanto, isso também introduziu. Ou seja, isto é gravíssimo o que aconteceu. É gravíssimo. E eu, como Presidente da ANA, quero perceber o que se passou, porque isto é inaceitável. Um aeroporto desta dimensão, com 38 movimentos por dia, com mais de 311 voos afetados, não pode estar sem combustíveis. Quer dizer, isto não é aceitável. Desculpa, 38 por hora. Eu peço desculpa, 38 por hora. A questão que me colocou, bem colocada, que é porquê é que há tão poucos voos divergidos? Essa é uma opção das companhias aéreas. Os voos que eu lhe referi, os 12 voos divergidos, são voos que ou foram ou para Faro ou para o Porto. Relembro que existia na altura uma greve da Petrogal, dos funcionários da Petrogal, e que estava a afetar também o abastecimento no Porto, que tinha que ser minimizado, ou seja, a capacidade de receber mais aviões no Porto estava limitada pela capacidade, senão tínhamos de repente não uma crise, mas tínhamos duas. Tínhamos uma em Lisboa, tínhamos outra no Porto. Portanto, esta situação teve que ser minimizada. Isto não significa que não tenham havido outras companhias que, ao saberem da situação, não houve necessidade de serem divergidos, porque chegaram cá já abastecidos. Esse foi o objetivo. Quando nós enviámos a primeira nota, o primeiro notam que nós enviámos na altura, foi precisamente esse o objetivo, foi dizer, atenção, não temos capacidade de abastecimento de combustíveis, por favor, cheguem em Lisboa, já em condições de levantarem-se em serem abastecidos. E foi o que muitas companhias fizeram. Por isso é que, quando olha para os voos divergidos, não são assim tantos, porque, de facto, logo de manhã, por volta das 2 horas, estávamos a fazer essa notificação a todas as companhias aéreas. Portanto, isso minimizou o impacto... Por volta das 14 horas, 2 horas, eu disse que horas? 12. Ah, não, desculpe, das 14 horas, peço desculpa. Foi por isso que nós fizemos isso, para tentar minimizar o impacto. Exatamente, às 14 horas. Portanto, eu queria só dizer isso. O plano de emergência, quais os ensinamentos a tirar desta situação? Haverá com certeza muitos, e eles surgirão na sequência da auditoria que nós pedimos. Pedia também aos seus deputados o favor de me ajudarem no sentido da investigação que pedimos ao Ministério Público ser feita com celeridade. Nós gostávamos de perceber o que se passou. Portanto, se quiser, terei todo o gosto em fazer chegar o pedido que nós fizemos. E gostava de perceber que estas investigações têm que ser feitas, e têm que ser feitas num tempo reduzido, para que nós possamos tirar conclusões e implementar medidas distintas das que tínhamos hoje. Sr. Deputado, garanto-lhe que é a minha intenção, partilho da preocupação que teve, é a minha intenção criar condições para que isto não se volte a repetir e que trabalharei com humildade aberta às críticas que quiserem colocar-nos no sentido de minimizar este impacto, porque isto é mau para todos. Não é?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu faço um guio apelo aos seus deputados que ainda faltam colocar as suas questões e ao seu dia também, no sentido de haver aqui uma maior contenção. Respeitamos os prazos. Esta ronda tem 5 minutos de duração, não tem 8 ou 10, quase. Não está, está a ser usual. Muito obrigado. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, por favor.
Muito obrigado. Vou tentar dar até o exemplo, para depois ter legitimidade para cortar o tempo. De facto, queria cumprimentar o Sr. Engenheiro e a equipa que o acompanha, desejar-lhe boa sorte e lamentar que tenha começado com um episódio deste. E isto é muito grave e honestamente, eu fico, nem vou classificar, aterrado quando vejo a simplicidade e um pouco, eu sei que somos portugueses, acreditamos às vezes em milagres, estamos sempre à espera que a providência divina nos ajude. Isto é inaceitável, Sr. Engenheiro. Eu não vou fazer questões sobre quantos passageiros reclamaram, para onde reclamaram, o que é que já foi. Isto está tudo previsto. Os passageiros, sejam eles de negócios, de turismo ou para visitar familiares, sabem o que é que têm que fazer. Ou reclamam na sua agência de viagens, que por sua vez reclama à companhia, que por sua vez reclama a quem presta o serviço. E até podem reclamar à DECO, até podem reclamar ao provedor do cliente. Isso está tudo resolvido. Não se preocupe com isso, que os passageiros... E alguns até não reclamam, porque gostam de estar nos aeroportos, acharam piada. E, portanto, está tudo resolvido. O problema não é esse. Isso acontece todos os dias, em qualquer aeroporto do mundo. Como também há circunstâncias que são comuns. E agora, cada vez mais, infelizmente, e o diabo seja surdo e mudo. Que é, ameaças de bomba, atentados terroristas, avarias num avião... Um acidente com um avião, ou seja, acontece um conjunto de circunstâncias, todas elas imprevisíveis, que levam a atrasos, a prejuízos, e os clientes depois reclamarão, uns porque não tiveram tempo de perder um emprego por esse atraso, outros porque não assinaram um contrato. Mais uma vez, não é que, sobre essa matéria não tenho nenhum alarme. Acontece, é assim, e está tudo preparado. O que eu já não consigo aceitar é como é que uma empresa, à dimensão da ANA, que gera todo o sistema aeroportuário nacional... Tem grupos técnicos, não tenha um plano de risco, e o plano de risco e de emergência é sempre o pior cenário. Nós temos que partir do princípio que vai tudo falhar. E por isso, quando partimos do princípio que vai tudo falhar, quando falha alguma coisa, nós estamos preparados para essa falha. O Sr. Presidente diz-me, não era só um tanque que desforrou, ou que tinha ar a mais, um, dois, três, até o backup. Inaceitável, Sr. Presidente. É evidente que é preciso, fez duas ou três insistências sobre o Ministério Público. Tem suspeita de alguma sabotagem aqui ou não? Porque é evidente quem gera um aeroporto, onde é que estão os riscos da gestão do aeroporto? As condições da pista, os sistemas de navegação e os combustíveis, que ainda por cima não estão no meio da pista, até devem estar lá num sítio muito escondido, recôndido, cheio de sistema de segurança, porque é uma área sensível do ponto de vista da segurança. Ninguém confere se há combustível suficiente para o número de voos previstos. Ninguém confere se o combustível, se a forma de chegar do combustível aos aviões está assegurada. O mapa de riscos existe, o plano de contingência existe, porque tudo o resto, pois, se isto tudo existir, tudo isto é gerível. Ou se desviam os aviões, ou se alertam as companhias. Esta comissão teve um problema de ventos no aeroporto de Funchal. Fomos desviados para Porto Santo e o avião abasteceu em Porto Santo. E continuamos a nossa viagem normalmente. Até se tivéssemos que vir para Lisboa, viríamos e ninguém ficava a ter que rezar ao Santinho. Será que o combustível chega para chegar a Lisboa? Porque estas coisas estão todas previstas. Só houver competência, só houver razoabilidade e só houver responsabilidade. Porque isto afeta não só a imagem do país, como afeta um conjunto de aeroportos internacionais, como afeta o turismo, que é a maior economia. E não foi por nenhuma das razões que é normal acontecer no aeroporto. Foi exatamente por uma razão que não devia, não podia e não pode voltar a acontecer. Seria a mesma coisa que dizer, olha, o avião não arranca porque não houve limpeza. Ou não houve catering. Mas alguém passa pela cabeça de alguém que, chegando o avião, tem uma equipa de limpeza e imediatamente tenta o catering. E o avião muda ou não havia tripulação substituta. Imagina o que é que, olha, o avião não saiu, esqueceram-se de... O piloto cumpriu os seus horários e não houve tripulação. Estas coisas não podem ter essa explicação. Nós vamos ter que apurar a responsabilidade. Ok, trancas a... o povo é assim. Depois da casa roubada, trancas a portas. Mas não... E por isso que a minha pergunta é, tem a ANA todos estes planos feitos? Com que prioridade são avaliados? Com que prioridade são feitas as inspeções? Com que prioridade são verificados aquilo que é da responsabilidade da ANA, isso é da responsabilidade de quem gera o aeroporto, não é de quem vendeu o bilhete Porto-Paris, ou da companhia que transporta o passageiro Porto-Paris. Esses terão também, obviamente, de acordo com a Diretiva de Serviços, com a Lei da Defesa dos Consumidores, terão essa responsabilidade. Mas quem gera o aeroporto tem aqui a responsabilidade. Isso é uma responsabilidade de quem gera o aeroporto, não é da companhia, de facto, não é da agência de viagens, é de quem gera o aeroporto. Tem que investigações ou que averiguações já foram feitas, para terminar, pelo regulador. Os senhores têm um contrato de concessão. O regulador controla esse contrato de concessão. Uma das coisas que o regulador tem que fazer é credenciar entidades públicas ou privadas para o exercício de funções técnicas no âmbito das suas atribuições. Já a ANAC, já que investigações é que fez, que conversas tem havido, com que periodicidade. Porque é isso que nos vai garantir, com este termino, que amanhã, num qualquer aeroporto da gestão da ANA, não volta a acontecer uma situação igual. Não é haver um avião que se atrasou ou que teve uma avaria e que o passageiro perdeu um contrato de milhões e ficou... Não é nada disso. Que garantias é que a ANA... E também aqui, nos desvios, eu pergunto se a ANA... Já que a ANA gera os aeroportos nacionais todos, detectando uma dificuldade de combustível em Lisboa, em três tanques no backup, se criou logo um alerta para as companhias para poder utilizar outros aeroportos da ANA, que também podiam para abastecimento, podendo depois a ANA, aí sim, pedir direito de regresso ao seu fornecedor de combustível ou ao seu grupo operacional de fornecimento de combustíveis. Essa parece-me ser a grande responsabilidade da ANA. Tudo o resto foram mil refeições, mesmo que não tivesse sido nenhuma, o problema não é da ANA. Percebo que a ANA, como empresa responsável e tendo uma responsabilidade social, quisesse tratar bem os seus passageiros. Mas o foco não é esse. O foco é das suas responsabilidades, do cumprimento das suas obrigações e da necessidade de ter, numa área sensível como é o aeroporto, tudo previsto, até o impensável, aquilo que nunca aconteceu e aquilo que nunca porventura virá a acontecer. Tem que estar previsto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor de
responder. Sim. Sr. Deputado, Vou outra vez referir um pouco a questão das responsabilizações. Eu concordo com o que referiu, com a preocupação, partilho da mesma preocupação. No entanto, em meu entendimento, que eu vim aqui para tentar esclarecer o que se passou e também expressar-lhes que eu tenho o mesmo objetivo, esclarecendo o que se passou. A responsabilidade da operação, manutenção e conservação das infraestruturas de abastecimento de combustível é do Grupo Operacional de Combustíveis. O Grupo Operacional de Combustíveis é constituído por um conjunto de empresas que são a Petrogal, a BP, a Repsol e a OSE. Esse grupo são solidariamente responsáveis pelo que eu lhe referi. A ANA gera aeroportos, mas a ANA não é especializada em combustíveis. Não tem esse know-how. É por isso, não é. Portanto, Sr. Deputado, deixe-me só... Não, Sr. Deputado, deixe-me só acabar a minha explicação, que é para não ser mal interpretado. Ou seja, não é por isso, como não é, foi por isso que todas as intervenções, as construções das infraestruturas foram feitas com um protocolo de colaboração com o Grupo Operacional de Combustíveis. Por isso, a aceitação das instalações foi feita pelo Grupo Operacional de Combustíveis. O contrato de abastecimento de combustíveis entre as companhias aéreas e o seu fornecedor não é com a ANA. É o contrato de abastecimento de combustíveis é entre as companhias aéreas e uma destas empresas. O que aconteceu é que estas empresas não forneceram combustíveis, como estava no contrato estabelecido entre as companhias aéreas e essas empresas. O que se passou é grave, é muito grave, e passou-se pela primeira vez. E eu concordo na pretensão que tem e que eu partilho, que é tudo tem que estar previsto. Mas esta situação aconteceu pela primeira vez em 36 anos. E obviamente não está identificada qual foi a causa, ainda não está identificado qual foi a causa. E portanto eu gostava de perceber qual foi a causa, porque só percebendo a causa é que nós conseguimos criar medidas que evitem que se volte a repetir. Portanto,
ficar distante
Essa é uma questão que, se tem que colocar ao Grupo Operacional de Combustíveis.
Só uma informação. O contrato de concessão da ANA, nós optamos por um contrato de concessão all inclusive. A ANA é responsável pelo espaço comercial, por todo o aeroporto, para não fazer uma intervenção longa, por tudo o que se passa no aeroporto.
Deputado, o contrato de concessão o que diz é que, quando acontece um imprevisto, a ANA vai fazer uma auditoria ao que se passou. E é isso que estamos a fazer. Não, Sr. Deputado, como eu expliquei no início, existiam um sistema de abastecimento e um sistema de backup de abastecimento. E falhou tudo. Portanto, eu quero perceber porquê. Portanto, ou seja, falhou tudo. Eu não lhe consigo dizer mais nada porque só lhe estou a dizer o que se passou e partilho da preocupação e da frustração da situação. Mas temos que perceber o que é que se passou. Como não percebi, desculpa. Não percebi a questão. Não, eu não tenho mais nada para dizer. Quer dizer, a única coisa que eu lhe queria dizer é que, quando nós entregámos as instalações ao Grupo Operacional de Combustíveis, foram feitas N certificações. Foi feito... Interviu a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Interviu a Direção Regional da Economia e Inovação. Interviu, portanto, todas as certificações foram obtidas. Depois as certificações de operação são da responsabilidade também do Grupo Operacional de Combustíveis e seguramente que estarão. Por isso, Sr. eu percebo a frustração, partilho dela, tentámos fazer o que era melhor, não foi suficiente pelo impacto que causou, mas temos que melhorar isto, mas precisamos de ter resultados da auditoria, precisamos de ter resultados da investigação que solicitámos ao Ministério Público e precisamos de perceber o que é que aconteceu, como é que os braços todos desferraram, e só desferraram por um motivo, entrou ar. E porquê que entrou ar? Não havia combustível suficiente? E porquê que não havia combustível suficiente? Repare, nós até fomos informados que haveria uma greve, mas também fomos informados, e posso partilhar convosco o e-mail que nós recebemos, que é um e-mail que diz que... Que nos informou que haveria um... E não estou a dizer que seja a razão, mas nos informaram que havia um pré-aviso de greve, mas que segundo as previsões atuais do GOC, este e-mail vem do Grupo Operacional de Combustíveis, não é expectável que o Aeroporto de Lisboa venha a ser diretamente afetado por esta greve. No entanto, iremos manter-nos informados sobre o que se está a passar. E não recebemos mais informação nenhuma. Portanto, assumimos que não havia qualquer disrupção no fornecimento de combustíveis. É evidente, se nós antecipássemos que isto iria acontecer, um conjunto de medidas que foram colocadas ao longo do dia pela falta de informação e pela avolumada gravidade da situação teriam sido feitas muito mais cedo, mas não tivemos essa informação. Por isso, dentro das contingências, tentámos fazer o melhor que conseguimos, mas de facto não foi suficiente. E, portanto, o que nós queremos é perceber o que se passou e corrigir o que se passou e aprender com o que se passou. Mas até lá temos de deixar de terminar a auditoria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANA. A primeira pergunta que eu quero fazer é se o senhor considera que aquilo que aconteceu no dia 10 de maio pode voltar a acontecer amanhã. Porque eu estou convencido que, no que diz respeito à ANA Aeroportos, está tudo na mesma. Estão a aguardar os resultados das peritagens, dos inquéritos, das conclusões, de tudo aquilo que o senhor aqui informou, mas nos procedimentos da ANA parece-me estar tudo na mesma. E, portanto, é com mais preocupação que saímos desta reunião do que quando entramos. Vamos lá ver. Nós temos a consciência que, se estou em erro, o abastecimento de combustíveis no aeroporto tecnicamente é uma operação de handling até. E, portanto, há um contrato de handling entre as companhias aéreas e o abastecedor, e o GOC. E, portanto, há uma relação bilateral plena entre a companhia aérea e o Grupo Operacional de Combustíveis, aquelas petrolíferas, 5, salvo erro. Mas nós não estamos a falar propriamente das bombas de gasolina da segunda circular. Que é uma coisa... Pronto, é lá coisas entre eles. Os senhores não podem... Os senhores, a Aeroportos não pode chegar a lado nenhum, na Assembleia da República, e ter um discurso baseado nas leituras das cláusulas contratuais, etc., mas transmitir uma ideia de que são lá coisas entre eles. E, portanto, nós ficámos espantadíssimos com isto. Isto não pode voltar a acontecer. Não pode. Não pode porquê? Se calhar pode. Não deve. Mas pode. Pode voltar a acontecer hoje. Qual é a informação que o senhor tem, senhor Presidente da ANA, sobre os três depósitos, mais o backup, mais os sprinklers, mais os... Quem não sabe, pergunta, não é? O senhor hoje não recebeu nenhum telefonema. E vai daí, está tudo bem. Foi o que aconteceu no dia 10. Não recebeu nenhum telefonema, nem às 10, nem às 11. Ao meio-dia ficou a saber que havia problemas. Vamos lá ver. No que diz respeito à preocupação da ANA Aeroportos, em que funcionem os aeroportos, esta questão coloca-se ou não se coloca? Para nós é a questão central. Porque isto tem mais a ver com o funcionamento do aeroporto. Isto está mais... Olha, para ser mais simples e mais direto, isto está dentro da vossa casa. Não são os senhores que gerem, mas está lá dentro. As coisas funcionam ali, dentro das vossas instalações. Uma parte decisiva. E, portanto, se logo à tarde faltar eletricidade, eu não parto do princípio que o senhor amanhã venha cá dizer exatamente a mesma coisa que disse agora. Que é isto, não pode voltar a acontecer, nós não podíamos antecipar, não tínhamos a informação, faltou a luz a tarde toda. Pronto, ficou o aeroporto sem funcionar. E, portanto, há qualquer coisa que não joga no meio disto. O senhor Presidente da ANAC esteve cá ontem e, por iniciativa do PCP, esta Comissão Parlamentar incluiu na reunião com o senhor Presidente da ANAC precisamente este ponto na agenda. Porque nós consideramos, ainda para mais, tendo em conta aquilo que eu disse inicialmente, que isto é uma operação de handling, e há uma licença de handling para aquela operação, e há interferência direta na atividade da aviação comercial e no funcionamento, digamos assim, do transporte aéreo, que a ANAC tem aqui evidentes responsabilidades em termos de regulação e supervisão. Não temos dúvidas nenhumas. A reunião não permitiu tirar grandes conclusões, mais uma vez, para variar. Não temos nenhuma conclusão relativamente à intervenção e às consequências concretas que a ANAC retira enquanto autoridade da aviação civil. Vamos ver, vamos esperar. Agora é mais uma semana para as inscrições, depois é mais um mês para os relatórios e depois vamos analisar os relatórios. E nós perguntamos, então lá para setembro chega a uma conclusão? Não sei, vamos ver. E vamos andando assim. Chega o Sr. Presidente da ANA à Assembleia da República e diz, isto não pode voltar a acontecer. Então, e vai daí o quê? Vamos ver. Vai daí, vamos ver. E, portanto, isto não bate certo. E ficamos, até prova em contrário, com a convicção e com a profunda preocupação de que isto pode voltar a acontecer. Não deve, mas pode. E há uma leitura que nós temos que fazer, do ponto de vista político, que não é, digamos, o objeto de uma pergunta que eu lhe faça, nem para confrontar o Sr. Presidente da ANA. Porque o senhor, enquanto Presidente da ANA, está a assumir as funções que o acionista privado o mandatou para fazer. No concreto, nós temos a consciência que, quando nós, PCP, chamamos a atenção para as consequências para o país do que têm sido estes processos de privatização, quer do setor de energia, quer da rede de aeroportos nacionais, é deste tipo de situações que nós temos a falar. Porque há um problema grave que tem a ver com a falta de resposta e até de clareza. Eu estou a falar nomeadamente do GOC, porque então nós podemos pôr as empresas a falar umas das outras e chegamos às conclusões que chegávamos de uma autêntica acariação. Aquilo que nós ouvimos agora em relação à Galp é muito interessante para a análise que nós costumamos fazer sobre o setor de energia e a evolução que tem vindo a registar. Ora, aqui está. Ora, aqui está o resultado, ora, aqui estão as conclusões. Mas também podemos falar sobre o acompanhamento e a intervenção que existe hoje em relação a este processo, quando nós nos agarramos depois aos contratos, não está aqui nada no contrato que diga que eu tenho que ir lá todos os dias, portanto não vou. E, portanto, quem tem que me informar, que me informe. Não fomos informados e aconteceu isto. A pergunta que eu penso que neste momento falta...
Sr. Deputado, para terminar, por favor.
Permite, Sr. Presidente. A pergunta que eu penso que não está respondida neste quadro é o que é que nos pode levar à conclusão de que estas situações amanhã não acontecem. Não pode acontecer ou não deve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que colocou. O que é que eu lhe queria dizer? O que é que foi feito? Portanto, a questão é quem é que nos garante que amanhã não acontece a mesma coisa? Provavelmente acontecerá a mesma coisa nas suas palavras, mas não nas minhas. E, portanto, vou-lhe explicar o que é que nós pensámos. Se houver uma ideia diferente ou distinta que acha que possa ajudar, estou totalmente aberto a ouvi-la e a implementá-la. Portanto, se tiver uma outra ideia melhor, mas vou-lhe transmitir o que é que nós fizemos. No dia a seguir, no dia 11 de maio, portanto, a empresa que eu represento, o Grupo Vansi, chamou os responsáveis pelo GOCO para pedir de imediato um plano de contingência. Portanto, há coisas que são evidentes num plano de contingência deste tipo, que é, se os tanques não funcionaram, se o sistema de backup não funcionou, então temos que ter um sistema muito mais forte de autotanques, por exemplo. Portanto, neste momento, estamos a discutir qual é o plano de contingência para implementar de imediato. Portanto, a situação que se verificou foi uma situação inédita, nunca tinha acontecido. Mas agora sim, agora estamos a discutir face àquilo, foi a primeira coisa, ainda não tinham passado 24 horas do sucedido, nós estávamos a discutir já o plano de contingência, que aliás tinha sido já pedido na noite anterior, por mim e pelo Sr. Diretor do Aeroporto de Lisboa, quando estivemos no GOC. Esse pedido foi de imediato feito e estamos neste momento a ver que outros planos é que podemos fazer. Posso especular agora num conjunto de medidas que foram discutidas, mas não vale a pena, porque são medidas técnicas, mas depois terei todo o gosto em dizer-lhe. A questão de que como é que nós garantimos que neste aeroporto ou nos outros isto não pode voltar a acontecer, nós temos que ter, e não queria ser mal interpretado, no sentido de, bom, agora vamos fazer mais estudos e estudex e perceber como é que isto é. Não é essa a situação, mas nós temos que perceber o que é que aconteceu. Porque para nós podermos colocar uma medida concreta, nós temos que perceber o que é que causou isto, que é para olharmos para as instalações todas que temos e introduzir essas medidas de contingência. Isso numa perspectiva dos tanques e do funcionamento. Há outra perspectiva, que é a perspectiva do apoio ao passageiro. E o que é que podemos fazer melhor? Podemos fazer mais. Podemos trabalhar mais, por exemplo, podemos trabalhar mais a comunicação nos social media, por exemplo. Podemos dar informações se por acaso o sistema entupiu, como entupiu neste caso, porque não havia informação das companhias aéreas. Que mecanismos alternativos é que temos para dar essa informação aos passageiros? Portanto, tudo isso está neste momento em discussão por nós internamente e tem que ser implementado e melhorado. Portanto, esses são aspectos que eu penso que são importantes. Um, trabalhar numa ótica de informação ao passageiro para ela ser melhor, e outra, trabalhar numa ótica técnica, do ponto de vista operacional, no fornecimento de combustíveis, para que isto não se acontecer outra vez uma situação semelhante, número um, percebemos porque é que está a acontecer, e número dois, temos de facto um plano de contingência para minimizar o impacto que isto tem. É evidente, Sr. Deputado, que esta situação para todos os envolvidos foi uma situação também em que nós aprendemos muito com ela e iremos aprender mais logo que a auditoria esteja feita. Estarei totalmente aberto, independentemente, e agora nem interessa discutir se a ANA é pública, se é privada, se como é que foi o processo, não interessa. A equipa da ANA é essencialmente a mesma, é uma equipa que trabalha fortíssimo todos os dias. Posso-lhe dizer que o aeroporto, como sabe, não fecha, mas nenhuma das pessoas envolvidas nesta situação sequer dormiu nesse dia para tentar rapidamente recuperar a situação e, portanto, aquilo que eu lhe quero transmitir é, de facto, discutimos logo um plano de contingência no dia a seguir, há algumas situações que estamos a ver com o grupo operacional de combustíveis que possam ser implementadas no aeroporto e queremos entender o que se passou exatamente com os tanques para que possamos tomar medidas, não só em Lisboa, como em todos os aeroportos, medidas preventivas. Portanto, é isso que temos pensado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora à segunda ronda. Tenho três inscrições. Sr. Deputado Bruno Dias também, quatro inscrições. Portanto, Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Carlos Lacerda, para finalizar, queria lhe fazer um pedido em nome do Partido Social Democrata, que era que nos enviasse por escrito um documento onde identificava todos os passos que a ANA Aeroportos já tomou devido a esta situação. Em especial, o apuramento que o Sr. já falou e que já pediu a várias entidades e que já está a avançar. E que pedíamos também que, à frente desses passos que já fizeram, colocasse um cronograma de quando é que vão existir os resultados daquilo que acharam por bem pedir, seja às entidades sociais, seja a outro tipo de entidade. Depois queria lhe dizer que, para já agradecer as suas prestações, mas que não nos deixaram totalmente confortáveis, muito sinceramente, não nos deixaram. E penso que se percebeu por todas as intervenções de todos os colegas de todos os partidos que não nos sentimos confortável. Há de facto aqui um grande desconforto, não lhe vou entrar em pormenores, mas qualquer pessoa sabe que os aeroportos são locais e áreas cada vez mais sensíveis. Não vamos entrar em mais pormenores, que não convém. Eu fico muito desconfortável a pensar que numa situação de falta de combustível foi o caos. Imaginamos uma coisa ou outra coisa qualquer. Quer dizer, isto é de um desconforto total. Um desconforto total. E acho isto preocupante. Estamos a falar do maior aeroporto de Portugal, um hub para várias companhias aéreas, frequentado por milhares e milhares de pessoas. Um desconforto total. E esse desconforto, Sr. Jogaro, percebi a sua boa vontade em nos tentar esclarecer, mas não conseguiu retirar. Que enquanto não estivermos confortáveis com esta situação, posso lhe garantir que vamos insistir para que a situação não possa voltar a repetir-se. Mas perante as suas explicações, tenho sérias dúvidas. Que seja com o combustível ou seja com outra coisa qualquer, não volta a acontecer caos no aeroporto de Lisboa. Disse, acha-nos profundamente desconfortáveis. Queria-lhe deixar esta mensagem. Mas queria-lhe dizer também mais coisas, que é, todas as situações de crise, 95% das situações de crise são previsíveis. Ou seja, se 95% das situações de crise são previsíveis, aquilo que se espera das instituições é que estejam preparadas para isso. Da parte do Partido Social Democrata, quero-lhe dizer o seguinte. Nós não queremos saber se foi um tanque, se foram dois ou se foram três. Há uma coisa que lhe posso garantir, nenhum deputado do Partido Social Democrata é especialista nem em combustível, nem em tanques. Mas somos políticos e respondemos perante os nossos eleitores e perante o país. É por isso, eu não estou minimamente interessado, muito sinceramente, em saber se foi um tanque, se foram dois, se tem ar, se não tem ar, se devia ter ar ou quantas toneladas de combustível tem lá dentro. Agora, aquilo que eu lhe peço é que a ANA Aeroportos, que é responsável pelos aeroportos, que recebe as taxas dos cidadãos que viajam através do aeroporto de Lisboa, não passe responsabilidades para segundos ou para terceiros. Isso é um problema vosso. Não é um problema das verdadeiras vítimas daquilo que se passou. É por isso que aquilo que eu lhe peço é, não quer saber se é o grupo que se chama o grupo operacional de combustíveis que tem que pagar as indenizações. Eu vou lhe dizer aquilo que eu acho que devia de ser feito. Até para o bom nome da sua empresa. Os senhores é que deviam ter imediatamente compensado as companhias aéreas as vítimas de tudo isto que foram os passageiros. É que quer dizer, é que ainda podemos chegar à conclusão que os passageiros ainda vão ter que falar com o grupo operacional de combustíveis para pedir aquilo a que têm direito.
Sr. Não deputado, é isso que nós esperamos. Que termine, por favor.
Eu termino já, Sr. Presidente. Portanto, aquilo que eu lhe pedia, Sr. Engenheiro, é que nos transmitisse por escrito tudo aquilo que já solicitaram, os passos que estão a ser feitos e o cronograma, quando é que nós vamos ter as respostas às suas inquietações, que são também as nossas, só com uma grande diferença. Os senhores é que são os responsáveis pela gestão dos aeroportos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Sr. Presidente, todos os deputados, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da ANA, corroborando os votos dos maiores sucessos nas suas funções. A questão que gostaria de abordar e que aproveito para colocar não aborda diretamente o problema que motivou esta audição. Pelo que perceberemos, se nos remeter para uma informação posterior sobre o assunto, contudo, poderá estar relacionado com este tipo de ocorrências, nomeadamente noutros aeroportos do país, sob o regime de concessão da ANA. Está relacionado com cancelamentos de operações, com constrangimentos de passageiros para alterarem a situação, o seu planeamento diário, com o contrato de concessões do aeroporto e com as dificuldades decorrentes, nomeadamente, da operação portuária. Falo concretamente do aeroporto da Horta, nos Açores. Como sabemos, tem-se tido grandes dificuldades de operação, nomeadamente no último ano. Tenho uma indicação da ICAO no sentido da obrigatoriedade das zonas RESA, que continua a operar ao abrigo de uma exceção na sua operação. Essa operação mantém graves penalizações, o que muito dificulta a operação diária, com constrangimentos para os passageiros, que vem, assim, fortemente agravada a sua mobilidade, também pela condição geográfica, e talvez por aqui o paralelismo com o problema que estávamos a debater. Sabemos que no passado dia 16, a ANA recebeu um estudo sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta, de iniciativa municipal, da Câmara Municipal da Horta, que abordava exatamente uma solução para este tipo de problema. Recentemente, a Comissão Europeia tornou público procedimentos de simplificação das regras aplicáveis aos investimentos públicos de portos e de aeroportos nas regiões ultraperiféricas, que pensamos poderem enquadrar este tipo de solução. Sabemos que também por trás desta questão há um contrato de concessão martelado, que de alguma forma não considerou este problema de forma direta, apesar de nós sermos da opinião que o considerou de forma indireta, visto que está relacionado com a operacionalidade e com a segurança da operação. A questão que levantava era se o que é que nos pode dizer sobre este assunto, que informações complementares é que poderemos contar no sentido de assegurar a continuidade territorial que desejamos nas ligações, nomeadamente aéreas, com as regiões autónomas, neste caso com o aeroporto da Horta na região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Carlos Lacerda, peço desculpa. Sr. Engenheiro Carlos Lacerda, em relação a essa entidade, Grupo Operacional de Combustíveis, Sr. Presidente, isso é uma entidade que tem autonomia, é uma entidade com caracterização jurídica própria, tem uma, é uma entidade que se pode, é uma sociedade, uma direção da ANA, é uma entidade que faz parte do organigrama da ANA, ou é uma entidade completamente autónoma da ANA? Porque isto é uma questão de assunção de responsabilidades. O Sr. Presidente diz que a responsabilidade de tudo isto está no Grupo Operacional de Combustíveis. Como é que o Estado, por exemplo, pode ir pedir contas ao Grupo Operacional de Combustíveis? Vai pedir contas a quem? À Petrogal? À Repsol? À BP? À COSI? Vai pedir contas a quem? Se a responsabilidade é do GOC, como é que o GOC vai pagar as indemnizações todas que resultam dos acontecimentos do dia 10 de maio? Vai aonde? É a Galp que paga? É a Repsol que paga? Divide-se aquilo por quatro partes e cada um paga a sua? Esse tipo de... Desculpe que lhe diga, Sr. Presidente, mas isto é um amadorismo, uma coisa inacreditável. Porque como é que... É ao GOC que cabe a elaboração de um plano de contingência? Sr. Presidente, peço desculpa. Quem tem que elaborar um plano de contingência é a ANA. A ANA é que tem que elaborar um plano de contingência com este domínio do abastecimento de combustíveis em particular. Pode ter um plano próprio, mas a responsabilidade desse plano de contingência é da entidade que gera o aeroporto. Porque, de outra maneira, se alguma coisa falhar outra vez, de hoje para amanhã, não se venha outra vez com a história do Grupo Operacional de Combustíveis. Ou então, se é assim, então que se crie uma entidade jurídica própria para fazer a gestão do abastecimento aeroportuário não só no aeroporto de Humberto Delgado, mas também em todos os aeroportos que estão sob a jurisdição da ANAC, que se faça um contrato específico de abastecimento de combustíveis com uma entidade que é uma entidade que tem responsabilidades próprias, que tem seguros, por exemplo, para cobrir esse tipo de ocorrências, etc. Portanto, Sr. Presidente, fala de um plano de contingência através de um sistema de autotanques, desculpe que lhe diga, mas eu creio que isso é demasiado precário. Eu pensava que um aeroporto com a importância do aeroporto de Lisboa tivesse, por exemplo, um oleoduto diretamente à grande plataforma logística de Aveiras, que é o centro de abastecimento onde vão todos os autotanques abastecerem-se. E isso talvez, se calhar, um sistema desse tipo possa ter alguma redundância em relação a um sistema, por exemplo, de autotanque. Pode dar-se o caso de haver um acidente, pode haver um bloqueio de uma estrada, pode haver um bloqueio de autoestrada e depois como é que é? Portanto, cuidado com esse plano de contingência.
Porque
a solução mais fácil é a solução do autotanque, mas pode também não dar a possibilidade disso acontecer. Portanto, senhor Presidente Ana, vamos lá ver se a gente se entende. Um plano de contingência, a responsabilidade não é do GOC, que eu saiba, é da ANA. A ANA é que tem que fazer esse plano de contingência e tem que vigiar, por exemplo, já agora uma sugestão que eu lhe digo. O Sr. Presidente disse que o contrato de concessão de abastecimento é de 1991. Portanto, esses tanques já devem ter para aí 26 ou quase 30 anos de vida. E se calhar a tecnologia que permite a monitorização do que se passa dentro dos tanques, se calhar já não é melhor. Pergunto, essa tecnologia é adequada? Sabe-se em cada momento qual é a pressão que existe dentro do tanque para saber se aquilo está em risco de ferrar ou não? Portanto, se calhar é na altura de voltar a pensar de novo na substituição dos tanques,
muito obrigado.
Na introdução de nova tecnologia, na presença de, por exemplo, de pessoas em permanência para saber se a monitorização está a ser acompanhada devidamente pelas entidades responsáveis. Tudo isso se calhar falhou.
Sr. Deputado, já leva o mesmo tempo de intervenção que na primeira ronda.
Obrigado.
Tá, muito obrigado.
Obrigado. Obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava a referir à questão do abastecimento de combustível ao aeroporto de Lisboa, nesta ligação de Aveiras. É uma discussão antiga, a questão dos autotanques versus pipeline, essa é uma questão que já tem muitos anos. Nós estamos a concentrar-nos na questão do funcionamento da rede interna ao aeroporto, é disso que estamos a falar, e portanto, em relação àquela questão dos tanques, e também é verdade que nós não vamos aqui discutir tecnicamente, mas há uma questão central para nós, país, digamos assim, mesmo em termos políticos, que é a questão da redundância e a questão do funcionamento dos backups. E, portanto, quando nós falamos de planos de contingência e de situações para o caso de falhar tudo, há qualquer coisa para trás que nós não discutimos, que é a monitorização e a garantia de que a redundância seja a mesma redundância. Há uma pergunta que eu não fiz, me devia ter feito, ainda até agora não foi feita. Os senhores tinham alguma ideia, no dia 10 de manhã, que a redundância fosse mesmo redundância? Os senhores sabiam que estava a funcionar alguma coisa em que a redundância estava garantida, mas que depois foi a tal falha que se propagou pelo sistema todo e apanhou as redundâncias todas e foi tudo abaixo? Isto é como aquele carro que vai na estrada e foram os quatro pneus ao mesmo tempo? Ou furou um pneu e depois furou o outro e entretanto já não havia mais subsolentes? Ou seja, eu estou a simplificar aqui a abordagem, porque para nós a questão da monitorização é uma questão fundamental. E quando eu há pouco perguntei, não no sentido ofensivo, de dizer que isto amanhã acontece outra vez, não. Quando nós não temos garantia de que a monitorização esteja a ser feita e que a redundância seja mesmo redundância, ou seja, quando nós furamos um pneu, substituímos e não continuamos a viagem até ao Algarve, temos que arranjar outro subsolente, para que a redundância seja mesmo redundância.
É isso que está a acontecer no sistema de abastecimento de combustíveis. Essa é para nós a questão central hoje. Agora que isto tudo aconteceu e que andamos todos aqui a dizer que isto não pode voltar a acontecer, o primeiro passo é garantir que, se houver alguma coisa, toca a campainha, no caso da redundância ser a única coisa que nos resta. Quando a redundância é a única coisa que nos resta, é o momento em que temos mesmo que agir, porque não falha tudo. Mas não foi isso que aconteceu no dia 11. O plano de contingência do GOC. O GOC, julgo eu, é um consórcio, tem a Petrogal à frente, reúne os vários operadores, mas tem um responsável, tem uma entidade e uma personalidade própria, tem uma licença, como eu dizia há pouco, da ANAC, sabemos onde é que está, morada, sabemos isso tudo. Agora, uma coisa é o plano de contingência que o GOC tinha que ter e que, espantosamente, não tinha. Outra coisa é o plano de contingência que a ANA tinha que ter e, espantosamente, não tinha. Porque o plano de contingência de um não substitui o do outro. E, pelos vistos, não havia procedimentos definidos e apontados para o que fazer na ANA em caso disto acontecer. Pelos vistos, não havia. Já há. É que nós não estamos a falar dos senhores exigirem ao vosso fornecedor, não é a vossa ainda por cima, é um fornecedor que está lá no terreno, exigirem a quem lá está que tenha um plano de contingência. Mas à próxima vez que, esperemos que não, nunca aconteça mais na vida, mas há um plano de contingência da ANA? É uma pergunta objetiva. Existe um plano de contingência da ANA? Pelos vistos não existia. É porque nós não estamos a falar da mesma coisa, não é o mesmo tipo de emergência, não é o mesmo tipo de problema, de incidente. Não é o mesmo tipo de incidente se amanhã faltar a luz. Lá volto eu ao mesmo exemplo, para terminar simplesmente mesmo com esta questão. Porque a pergunta quase tenho medo de a fazer, em termos de falha na energia elétrica, qual é o plano de contingência? Os procedimentos estão estabelecidos, não é? Não estavam para isto? Portanto, esta é uma questão central para nós, que é o funcionamento dos aeroportos, que tem que prever estas medidas para além das questões. Sim, senhor, com certeza, os autotanques não funcionaram porque não havia pressão para os encher, pelo que eu percebi. Mas não era um problema dos autotanques, ou era? Ainda por cima mais essa. Foi isso que foi dito há pouco. E essa medida de emergência... Termino mesmo. Essa medida de emergência que se colocou e que não existia, que não estava disponível, é uma questão que tem a ver com a própria resposta dos operadores, do grupo operacional. Mas a questão dos procedimentos ao nível dos aeroportos e de quem faz a sua gestão é uma questão central que tem que ser colocada. E, mais uma vez, nós não vamos aqui discutir com os senhores a privatização da ANA. A observação política que nós fazemos tem a ver com o que tem vindo a acontecer a setores estratégicos do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Carlos Lacerda, 15 minutos.
Muito obrigado. Eu irei seguir pela ordem de intervenção, tentando endereçar as questões de cada um. Sr. Deputado, relativamente à questão que colocou, que achava que a ANA deveria pagar de imediato todas as indemnizações e depois logo se via, isto não é assim, porque há regulação e tem que ser implementada tudo o que está regulamentado. Portanto, nós iremos seguir de acordo com a regulamentação que esta atividade aeroportuária tem. E por isso iremos proceder de acordo com essa regulamentação, estabelecendo as relações que são necessárias estabelecer. Por isso, em relação à sua sugestão, que eu percebo, mas não a conseguimos implementar de imediato. Segundo aspecto, que é a ANA deveria ser, que a ANA é responsável por tudo isto, eu transmito-lhe que penso que a ANA fez o que deveria ter feito. Penso que até... Eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado, se calhar eu percebi mal, mas de qualquer das formas há um ponto essencial, que é entender porque é que os combustíveis falharam. Para os seus deputados, para nós temos que perceber o que é que aconteceu. Relativamente ao envio do documento por escrito dos passos que estamos a dar, com certeza teremos todo o gosto em fazer-lhe chegar o que estamos a fazer, os timings que neste momento temos. Alguns não conseguimos definir porque não dependem de nós, mas fica a saber o que é que pedimos. E estamos à espera de resposta, nomeadamente com a questão do Ministério Público. Não tenho ainda timings para lhe dar, nem prazos, portanto eu aí não posso conseguir dar-lhe. Relativamente à questão que foi colocada sobre o aeroporto da Horta, eu não queria divergir esta discussão do aeroporto da Horta, mas não queria deixar de responder à questão que colocou. Como sabe, nós recebemos o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta para discutir, para ver o projeto que tinham feito. Está neste momento a ser analisado pela nossa equipa e aquilo que eu transmiti ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta é que nós queremos fazer parte da solução. Portanto, queremos olhar para aquilo que nos foi entregue, queremos ter a oportunidade de discutir e ver como é que viabilizamos o que tenha que ser feito na Horta. Portanto, sem criar qualquer expectativa de que vamos fazer ou não vamos fazer, vamos estar abertos a ouvir e a discutir e ver como é que poderemos melhorar a situação, se alguma coisa houver para melhorar. Portanto, total abertura para falarmos e para discutirmos e para analisarmos e ver qual é a melhor solução. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Heitor Sousa colocou, que foram muitas e bastante pertinentes. E eu gostava de... Eu não vou adjetivar como fez, se somos amadores ou não. Depois julgarão no final das ações todas que nós fizemos. No entanto, há questões que são importantes terem presente. O Grupo Operacional de Combustíveis não é uma entidade jurídica. Portanto, isso pode preocupá-lo ainda mais. Mas não deve preocupar, porque é um conjunto de companhias, aliás, o Grupo Operacional de Combustíveis, ou uma fuel farm, como é utilizado na indústria, acontece em muitos aeroportos, portanto, não é só em Portugal e não é algo que é exclusivo dos aeroportos nacionais. É um conjunto de companhias que são solidariamente responsáveis. Portanto, como eu referi também no início, cada companhia aérea tem um contrato de abastecimento de combustível, um ou vários, com essas companhias e deve regular a sua relação jurídica por esses contratos que tem. O que nós fizemos no Grupo Operacional de Combustíveis foi criar uma infraestrutura aeroportuária que permite às empresas de combustíveis operar dentro do aeroporto. Eu lamento que o tenha induzido a pensar que pelo facto da licença ter sido estabelecida em 1991, portanto há 36 anos, que não foram feitas evoluções nos tanques e no sistema. O sistema do aeroporto hoje é extremamente sofisticado. As últimas intervenções que iniciaram-se em 2008 e 2009, portanto, os tanques são recentes. Existe a capacidade de monitorização, aliás, existe um centro de controle dentro do próprio Grupo Operacional de Combustível bastante sofisticado e, portanto, eu lamento tê-lo induzido a pensar isso, mas, de facto, eu só estava a tentar ilustrar a relação que existe com o Grupo Operacional de Combustíveis, que já vem de há muitos anos e que, portanto, até hoje e continuará seguramente, tem funcionado bem. Quando a situação aconteceu, também lhe queria transmitir que não houve o apontar de dedo a ninguém, portanto houve...
A monitorização então é permanente?
A monitorização é permanente, sim.
Então, o que é que se passou?
Portanto, teremos a ocasião de ver o que é que falhou, e até como sustentada por muitos dados. Por isso, eu queria, e também aos seus deputados, assegurar-lhes que eu não tenho dúvidas nenhumas que teremos a ocasião de fazer uma análise muito objetiva daquilo que aconteceu e tirar daí conclusões e preparar-nos para cenários futuros, para que não volte a acontecer, porque a situação é totalmente monitorizada. Portanto, nós já pedimos acesso, mas eu terei a ocasião de partilhar com os seus deputados depois todos os acessos que já pedimos e o processo que está em curso para chegarmos a essa situação. Relativamente à questão que me referiu de ser com autotanques ou não ser com autotanques, quer dizer, quando me referiu à questão dos autotanques, estava a ilustrar um exemplo de coisas que estão em cima da mesa para nós discutirmos, a questão do oleoduto que também referiu, que é uma boa ideia, que aliás também está em prática em alguns dos aeroportos nacionais, por exemplo, o caso do Porto, salvo erro, é alimentado por um oleoduto de pedras curvas para lá, exatamente. Portanto, aquilo que eu lhe queria dizer também, no caso do aeroporto de Lisboa, para ser mais concreto, nós temos a capacidade dos tanques, tem capacidade para estar 3 ou 4 dias sem qualquer abastecimento. Portanto, por isso é que eu estranho todo o processo e por isso é que se tem que esclarecer o que é que falhou no meio disto tudo. Todos os processos, nomeadamente o protocolo que foi assinado com o Grupo Operacional de Combustíveis para fazer as últimas intervenções no próprio centro, nós nunca nos escusámos a rigorosamente investimento nenhum. Portanto, foi tudo feito de acordo com todas as exigências que nos foram colocadas, sem discussão. portanto, não discutimos o valor, não discutimos nada. Portanto, nós intervimos no sentido de otimizar a operação aeroportuária. Essa é a nossa preocupação. Por isso, não há aqui nenhuma postura de dizer não vamos fazer isto, não vamos fazer aquilo, porque é muito caro. Não houve essa preocupação. Houve fazer tudo de acordo com o que nos foi solicitado, sem argumentação sequer. Portanto, no sentido de termos algo que pudesse... que pudesse funcionar bem. Gostava também de referir as questões que foram referidas relativamente ao plano de contingência. O plano de contingência para nós não é só...
Existe um contrato específico para cada aeroporto.
Então. Sr. Deputado, Dr. Sousa, conhece bem as regras e quem deixa fazer perguntas é o Presidente da Comissão. Isso foi um... Enfim, algo que temos que evitar que aconteça, mas está feito, mas está feito. Deputado, estou obrigado.
Pronto. Deixe-me só referir aqui um aspecto que me referiu. O plano de contingência para nós não se reduz ao plano dos tanques ou de utilizar uma alternativa aos combustíveis. O plano de contingência tem também a ver com o que faremos numa situação semelhante para evitar a situação caótica que se viveu no aeroporto com a chegada de tantos aviões. O problema não esteve, o problema esteve de facto na impossibilidade de abastecer, mas esteve também e bastante na imprecisão de informação que nós estávamos a receber, porque sem informação, sem sabermos quais são, quer dizer, uma coisa é eu transmitir que a situação é resolvida em 10 a 15 minutos. E outra coisa é eu transmitir que a situação vai ser resolvida dentro de 12 horas. Quer dizer, são cenários completamente distintos e o aeroporto está preparado para muitas destas situações. A semana passada nós tivemos a ocasião de ter a pista, houve um problema no trem hidráulico de um dos aviões que durante algum tempo perdeu o óleo na pista e a situação foi resolvida em 20 minutos. Portanto, e mesmo assim houve alguns voos divergidos. Mas são situações, são normais na operação. Portanto, os 10, 15 minutos com esse impacto. Agora, impactos de 12 horas no fornecimento de combustível, sem nós termos a percepção de qual era o tempo de resolução, mas mais do que isso, não só não tínhamos essa informação exata, mas tínhamos a informação incorreta que nos levava a não saber exatamente quando isso. Essa, a mistura das duas situações, é que foi uma situação muito, muito complicada, porque se nós tivéssemos de início percebido que a intervenção iria demorar tanto tempo, teríamos divergido praticamente todos os voos, ou teríamos dito a todas as companhias para aterrarem já abastecidas, e não havia disrupção sequer para passageiros. Quer dizer, esse é um procedimento que é normal, que o aeroporto está muito habituado a fazer em situações deste tipo. Agora, sem essa informação precisa, é de facto, torna-se muito difícil gerir todos os planos de contingência que possamos ter. Por isso, para lhe transmitir que houve, de facto, situações que nós temos que aprender todos com o que se passou, e temos que encontrar soluções que minimizem a probabilidade disto voltar a acontecer. Portanto, pode contar com o meu empenho para que isso, e tudo farei para que isso aconteça. Evidente, não quer ter a oportunidade de vir aqui explicar-lhes outra vez nova situação, não é? Pronto, e era isto que eu tinha. Já agora, desculpe, Sr. Deputado, já agora, só fazer um comentário. Relativamente à preocupação que tem da falta de eletricidade, que referiu, eu sei que era um exemplo, mas só para descansar, que temos de facto procedimentos e temos grupos de geradores externos e temos alternativas de fornecimento de eletricidade ao aeroporto, que não, e percebo de facto a analogia, que é precisamente o que temos que encontrar para este caso dos combustíveis também. Porquê é que o sistema de backup falhou? Não lhe consigo dizer nesta fase, e é algo que nós durante a auditoria teremos que esclarecer. Sim, portanto, nós de manhã não tínhamos qualquer indicação de qualquer funcionamento anormal. Aliás, se por acaso isso tivesse acontecido logo de manhã, teríamos implementado o plano de contingência fazendo derivar aviões ou pedindo aos... E teríamos feito algumas coisas, nomeadamente, dado um notam para regulação de voo, ou seja, dizendo os aviões só aterram em Lisboa com os tanques preparados para levantar, que isso minimizava completamente a operação e a operação poderia decorrer de forma normal, quer dizer, não se aperceberia o que é que se estaria a passar, porque nós já sabíamos que não havia capacidade de abastecimento. Portanto, essa era a primeira coisa que nós teríamos feito amanhã. Nós não tínhamos essa indicação. Aliás, não só não tínhamos essa indicação, como lhes posso dizer, que durante esse dia houve muitos mais outros voos que não foram afetados. Só a partir de uma certa altura os voos começaram a ser afetados pela falta de combustível, mas os voos da manhã, desde as 6 da manhã até à altura em que nós começámos a ter estas notícias que nós detectámos que era ao meio-dia, os voos estavam assim normalmente e nós não estávamos a detectar nenhum problema. Desse momento para mais tarde, então, de facto, é que tínhamos uma situação bastante mais grave.
Passou de tudo para nada.
Pela?
Passou de tudo para nada.
Pois. Muito obrigado.
E essa foi a questão.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Queria, obviamente, agradecer as respostas. Cá esperamos tê-lo já com um conjunto de respostas um pouco mais efetivas para ficarmos todos mais descansados. Julguei bom para todos. Mas queria agradecer ao Engenheiro Carlos Lacerda, ao Sr. João Nunes e ao Sr. Rui Oliveira o facto de nos terem prestado essas informações esta manhã. Agradecer aos Srs. Deputados. Um bom almoço a todos e encontramos logo no plenário.